Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.
Olá, trabalhadoras e trabalhadores da USP. Este é mais um boletim de áudio semanal, lançado toda segunda-feira. Você pode acessar este e os outros boletins no nosso site sintusp.org.br. Aproveite também e curta as nossas redes sociais, nossa página no Facebook e no Instagram. O meu nome é Reinaldo, sou da diretoria do Sintusp e hoje apresentarei aqui esse nosso boletim. Hoje a gente vai falar sobre as pressões que têm ocorrido pelo retorno presencial e quais as iniciativas que as entidades, né, de docentes, estudantes e o próprio Sintusp têm tomado na luta aí contra o retorno presencial neste momento, particularmente a elaboração de um documento base para um plano sanitário e educacional que foi feito pelas entidades. Então, para falar um pouco sobre essas questões, a gente tem a participação hoje da professora Michele, que é atual presidente da ADUSP, e do Luiz Ribeiro, que é diretor do Sintusp lá de Ribeirão Preto. Então, saudações aí para vocês, né? Bom dia, ou boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão ouvir o boletim. Então, eu queria começar aí com a Michele para falar um pouco sobre como foi esse processo da elaboração desse plano sanitário educacional, né? De onde surgiu isso, para ela contextualizar um pouco essa questão.
Olá, Reinaldo. Olá a todas e todos que nos ouvem. Bem, eu acho que para começar é importante destacar, né, Reinaldo, você sabe bem disso, que desde o dia 13 de março do ano passado, logo após o anúncio da pandemia, a gente vem pedindo para que a reitoria nos receba, para que a gente conjuntamente pense todas as dimensões que envolve esse quadro complexo que a gente está vivendo, né? Naquele momento, e você deve se lembrar bastante bem, foi anunciado a suspensão das aulas, mas os trabalhadores não foram liberados. E isso gerou, entre outras coisas, na nossa avaliação, morte de colegas. Então, a primeira pessoa que foi a óbito por Covid-19 foi um funcionário da minha unidade, da USP Leste, que naquela semana que funcionárias e funcionários não foram liberados, somente docentes e estudantes, né, isso pode ter levado ao adoecimento do colega, né? Então, desde aquele momento, então desde o início, a gente vem percebendo um tratamento diferente para servidores e servidores técnico-administrativos, e isso é inadmissível quando a gente pensa na preservação da vida. E aí, na sequência, a gente foi recebendo notícias, não pelas vias oficiais, né, mas porque as pessoas nos informavam, os colegas, de outras pessoas que foram a óbito. Então, vários colegas terceirizados foram a óbito, né, porque eles não foram considerados, né, nas ações pensadas pela reitoria, né. Então, isso para a gente é inadmissível como comunidade universitária e pelo papel que a própria universidade deveria exercer. Desde o segundo semestre do ano passado, quando começou a haver pressão pelo retorno presencial, especialmente do ensino básico, fundamental, né, e médio, ou seja, o retorno das escolas, a gente já começou a ficar preocupado com a possibilidade de um retorno imposto, principalmente pelo governo do estado, porque a USP não tem um plano próprio, né? O plano apresentado pela USP, ele é subsidiário do Plano São Paulo. Então, a gente vem debatendo a necessidade de nós, conjuntamente, pensarmos quais são os elementos necessários para retorno, né? A gente nem sabia ainda da possibilidade da vacinação naquele momento, né? Mas já estávamos pensando, né? O que vai ser necessário para que a gente retorne. E aí, no âmbito do ANDI Sindicato Nacional, que é o Sindicato de Docentes do Ensino Superior, a gente já começou esse debate. Não era um debate fácil, porque muitas pessoas avaliavam que se nós tivéssemos um plano, nós estaríamos, de alguma forma, concordando com o retorno. Mas não era esse o ponto. era necessário que a gente tivesse ali indicadores, elementos que nos balizassem, né, que nos orientassem para o retorno. É, mais ou menos nesse período, colegas lá da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, o Domingos Alves, o Dalton e a Adriana, eles lançaram um documento sobre quais as condições necessárias para o retorno presencial das escolas. E nos pareceu um documento muito bom, responsável, pautado em dados científicos, que é o que a gente defende, né? Então, isso nos trouxe ali uma base para a discussão, para a gente construir, de fato, um plano. Então, no âmbito do Sindicato Nacional, começamos a pensar algumas diretrizes, né? E essas diretrizes nos ajudaram a pensar diretrizes próprias no âmbito do Fórum das Seis. Então, na nossa pauta de reivindicações, protocolada em abril, já tem ali algumas diretrizes que deveriam ser consideradas para a construção desse plano. Nós consideramos que esse plano ele tem que ser uma construção bastante ampla, tem que envolver os gestores, mas também todos os setores da comunidade, não só as entidades, mas todos os movimentos que estão acompanhando tudo que está acontecendo, né? E aí, por conta, a partir dessas diretrizes e de novas edições do documento elaborado pelos colegas da Faculdade de Medicina de Ribeirão, a gente começou a se mobilizar, os três setores, né, estudantes, funcionárias, funcionários e docentes, para a construção de um documento base que contenha as diretrizes, né, elaboradas pelos colegas, e que sirva, assim, de um documento que tenha permita alguma unidade na construção dos planos sanitários e educacionais, porque a gente sabe que as realidades dos diferentes campi e unidades são muitas. Então, a ideia é que esse documento base sirva para as discussões locais. Muitas vezes a gente sabe que até departamentos dentro de uma unidade têm especificidades, né? E a ideia é que essa construção seja coletiva, com todos os setores participando. E, obviamente, a gente não concorda com o que vem sendo feito pela universidade, que é o anúncio de alguns documentos, né, que agora está na sua 17ª edição, elaborado por 6 docentes, coordenados pelo atual vice-reitor Hernandes, né? Então, esse é um pouco do histórico e do que nos motivou a pensar esse documento que está agora amplamente divulgado, né? É isso, Reinaldo.
Sim, obrigado, Michelle. Aliás, boa lembrança, né, desse histórico em relação ao tratamento diferenciado que é dado também para os funcionários e funcionárias da universidade, né? Tanto que ano passado nós, por exemplo, tivemos que fazer uma greve sanitária, né, por conta da imposição de um retorno compulsório que era totalmente, inclusive, irracional, né? Porque impunha que as pessoas tinham que retornar mesmo para atividades que elas já estavam realizando de forma remota e mesmo sem ter nenhuma atividade para fazer na unidade, né? Como foram alguns casos que ocorreram aí durante aquele período no ano passado. Mas nesse documento base aí que você cita, Michelle, quais seriam, digamos, as diretrizes centrais, né? Ou seja, o que está exposto nesse documento como elementos balizadores para um eventual retorno?
Então, analisando o conteúdo dos documentos do GTPRA, né, não só o último, mas anteriores, há um subtexto ali, né, de que a vacinação individual daria conta de garantir a saúde, a segurança das pessoas, mas a gente sabe que isso não é verdadeiro. Então, o principal elemento balizador é a taxa de transmissão. E isso se torna ainda mais importante pensando nas novas variantes, principalmente a Delta, né, que já está em circulação, e nós não sabemos exatamente qual vai ser o impacto dessa variante aqui no Brasil. A gente tem acompanhado países europeus, por exemplo, né, que a taxa de transmissibilidade dessa variante é extremamente alta. E então a vacinação analisada individualmente, ela não dá conta, né, de determinar a possibilidade de retorno. É um absurdo, na verdade, né? Olhando para, inclusive, o que a própria Organização Mundial de Saúde recomenda. Então, a taxa de transmissibilidade, que pode ser calculada, por exemplo, pelo número de casos positivos do total de testagens realizadas, e aí a gente sabe que a testagem ela tem aí uma defasagem, né? Porque o nível de testagem no Brasil é extremamente baixo, a gente acaba testando quase somente os sintomáticos, os assintomáticos não são testados, né? Então a gente defende o protocolo TRIS, que é um protocolo que, além da testagem, faz o rastreamento de casos e o isolamento para poder conter a transmissibilidade, né? Então isso é uma coisa bastante importante. O que os professores da Faculdade de Medicina dizem, nós somos favoráveis, é que é um grande erro do governo do Estado pautar o retorno somente pelo número de leitos, né? Isso não deveria ser, até porque esses números, eles podem ser manipulados, ou seja, eu posso diminuir o número, a porcentagem de leitos ocupados, se eu aumentar o número de leitos, e isso tem sido feito, né? E aí são leitos que muitas vezes eles não são leitos de UTI propriamente dito, eles fazem uma adaptação de leitos de enfermaria, por exemplo, ou pronto-socorro, para ficar caracterizado como leito de UTI. Mas um leito de UTI tem uma complexidade, um custo totalmente diferente de um leito de enfermaria ou mesmo de pronto-socorro, né? Então, além de tudo, esses números têm sido manipulados pelo governo do Estado. E a gente acompanha um pouco isso olhando para os números absolutos de leitos, né? Então, o que a gente vem percebendo é que, desde o início do ano, não houve diminuição efetivamente. O que há é uma variação da porcentagem de leitos ocupados por conta dessa manipulação dos números, né? Isso é bastante preocupante. Então, a taxa de transmissibilidade mais a vacinação populacional é que deve nos balizar. Então, a gente sabe que cerca de 70% da população deve estar vacinada para garantir imunidade populacional. Enquanto a gente não tiver esse número, não podemos pensar em retorno, por várias razões, né? Entre elas, a possibilidade de adoecimento e morte real, não só da nossa comunidade, mas de todas as pessoas do entorno, né? Familiares, pessoas de convívio, do transporte público, etc. Acho que é isso, Reinaldo.
Obrigado. Não, tudo bem. Esses programas que a gente tem feito é justamente para aprofundar um pouco mesmo os temas, né? Então, dentro disso, também, pelo que eu vi lá do documento base, é parte do plano, ele é meio que dividido entre quais seriam as diretrizes gerais para um retorno, digamos, mais geral da universidade, e também tem uma série de questões ali que deveriam ser os protocolos, digamos, para os setores que estão trabalhando presencialmente, os setores essenciais, enfim. E aí, dentro disso, eu queria aproveitar aqui a presença do Luiz, porque nós do Sintusp identificamos vários problemas em relação a quem está trabalhando presencialmente e da forma como as unidades têm tratado esses protocolos, digamos assim, né? Se alguém adoece, como que a unidade lida com a questão, né? Aí eu queria ver se o Luiz pode falar um pouco mais sobre essas questões, Luiz, a partir da experiência lá de Ribeirão.
Pois é, Reinaldo, a gente vê, inclusive, que não é só em Ribeirão Preto, né? Só a gente checar aí na USP e a gente vai ver que a história se repete, né? Vamos citar um caso concreto do companheiro Fernando Tremura, que morreu aqui em Ribeirão Preto de Covid, e ele trabalhava na guarda universitária, né? Após a morte dele, a gente foi verificar e perguntou até por ofício, até formalmente para a Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto, o que ela tinha feito nesse setor, quais eram as providências que ela tinha tomado. E nós descobrimos que não fizeram nada. Aliás, eles nem responderam o ofício, né? Mas nós fomos conversar com os trabalhadores e ficamos sabendo que eles não fizeram nada. Eles não comunicaram formalmente para todo mundo, né? A notícia só correu de boca em boca. Eles não informaram a todas as pessoas que tinham tido contato com o Fernando Tremura. Eles não fizeram desinfecção dos locais. Eles não fizeram nada. Ou seja, nem a própria USP segue o mínimo e ridículo plano que ela elaborou no tal do GT-PRA, né? Nem ela mesma segue. Então, a USP não está preparada para a retomada de atividades. Ela mostra isso, porque os poucos casos que aconteceram, que para nós não são poucos, eles são muitos, porque perder um companheiro para uma doença tão grave que poderia ser evitada é uma coisa desesperadora, uma coisa inconcebível, né? Mas a USP não está preparada para a volta presencial. A gente percebe isso. E a gente percebe isso, inclusive, na situação da Faculdade de Medicina. A Medicina marcou a volta presencial para o dia 2 de agosto, né? E isso está preocupando e angustiando muitos funcionários lá da faculdade, principalmente quem tem filho menor e quem tem pessoa idosa na família, né? A grande maioria dos prédios da faculdade não tem ventilação suficiente, ventilação natural suficiente. A maioria dos prédios são antigos, construídos nos anos 50 do século passado e foram adaptados, né? E mesmo os novos prédios, eles foram construídos para o uso do ar-condicionado, já que a cidade tem um clima bem quente, né? Então você imagina essa situação, pessoas aglomeradas dentro de um ambiente, sem ventilação natural, no limite tendo que usar o ar-condicionado, né? E principalmente nos laboratórios, que são apertados, aí você imagina, você vai colocar aluno, professor e funcionário tudo junto, e aí, para piorar a situação, a direção da unidade soltou um comunicado que chega a ser esdrúxulo, porque eles sugeriram que, quando não for possível o distanciamento, usaram essas palavras, né? Quando não for possível o distanciamento, que o funcionário, além da máscara de pano, que ele usasse aquela máscara de plástico, como se isso fosse resolver o problema, como se isso fosse impedir a contaminação, né? E a faculdade, através de um acordo, ela forneceu vacina para a maioria da comunidade, dos professores, dos estudantes e dos funcionários. Mas tem alguns casos de funcionários que se vacinaram no sistema público e ainda não receberam a segunda dose. E mesmo esses vão ter que voltar. E tem também o caso de funcionário, absurdamente, que não quis ser vacinado. E não está vacinado e vai ter que voltar também. Então nós vamos ter uma situação assim, bem perigosa mesmo, né? E a gente acha que o fato da Faculdade de Medicina não cumprir nem as normas do GT já é um absurdo, né? E para piorar, né? Para piorar tudo isso ainda, foi feito de cima para baixo, sem diálogo com as três categorias, né? E não dá para entender como uma unidade que forma profissionais de saúde haja dessa forma, né? É uma coisa inconcebível para nós, porque não tem... para que você vai fazer a pessoa retornar para uma atividade presencial que ela pode desenvolver muito bem essa atividade remotamente, sem se expor e sem expor outras pessoas? Inclusive as aulas teóricas. Para que você vai levar o aluno lá, encher uma classe, dar uma aula teórica que poderia ser virtual? Não tem sentido isso, né? E isso sem falar que durante a pandemia as equipes de limpeza que são terceirizadas foram reduzidas. Quer dizer, onde deveríamos ter um reforço, temos um desfalque. E a imunização desses terceirizados? Será que alguém olhou para elas, para essas pessoas? Então tem um monte de questões aí que a gente está levantando e quer respostas, porque senão nós vamos ter que responsabilizar até criminalmente por eventuais mortes e eventuais adoecimentos que aconteçam aí na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
É importante esses comentários, Luiz. Inclusive, é curioso esse comunicado da Faculdade de Medicina, né? Porque o próprio grupo de trabalho, aí, o próprio documento do grupo de trabalho da reitoria estabelece, por exemplo, ocupação máxima por espaço, né? Eu não me lembro agora qual é a tabela que eles têm lá, mas se não me engano é uma pessoa no máximo a cada 7 metros quadrados, algo por aí. E o próprio comunicado do diretor da Faculdade de Medicina contraria isso, dizendo que se não for possível, né, esse distanciamento para usar aí o face shield, que não tem nenhuma eficácia para esse tipo de situação, né?
Bom, pois a gente esperava que pelo menos aquelas regras que a gente vê na maioria dos lugares fossem instaladas, né? Por exemplo, não tem termômetro para você controlar a temperatura das pessoas, saber se elas estão febris, não tem. E não tem também gente para fazer isso. Como é que você vai controlar essa questão? Não tem termômetro, não tem pessoal para isso, não tem equipe de limpeza para desinfectar os locais. No prédio central, o famoso prédio central da Faculdade de Medicina, os funcionários denunciam que nem banheiros suficientes para você se higienizar tem, e muito menos local para alimentação. Então, os problemas são múltiplos, cada lugar tem a sua especificidade, cada local tem o seu problema, né? Eles são muitos e com certeza não há tempo para você resolver isso até o dia 2 de agosto. A universidade teve mais de um ano para pensar tudo isso, não pensou, foi negligente, e agora a bomba está aí na mão do trabalhador.
Sim,
não,
sim.
Reinaldo, que o que foi feito com as funcionárias e funcionários das empresas terceirizadas é um absurdo, né? Então, demissão em plena pandemia, né? E que a gente sabe que foi mais aguda em algumas unidades, né? Isso é desumano, né? Desprover as famílias, e a gente sabe que grande parte desse pessoal são mulheres negras moradoras da periferia, que garantem o sustento das suas famílias, né? Então, foi uma medida racista, machista. Então, é um absurdo o que a reitoria fez, né? E a falta, a gente sabe como é a limpeza nas nossas unidades. Desde que houve a redução do pessoal na minha unidade, caiu de 80 funcionárias e funcionários para pouco mais de 30, para dar conta de uma unidade que tem o tamanho praticamente de um campus, né? Então, a gente sabe o grande problema da limpeza na realidade da universidade.
Ah, sim. A questão das terceirizadas e dos terceirizados é bastante séria. E nessa pandemia ficou mais explícito ainda como a reitoria trata como uma subclasse, vamos dizer assim, né? Os terceirizados e as terceirizadas da USP foram demitidos durante a pandemia, não tiveram direito à quarentena e sequer são contabilizados, né, em relação às estatísticas aí da Covid. Nós do sindicato tentamos contabilizar, né, no nosso quadro aqueles casos que nos chegam, considerando funcionários tanto efetivos quanto terceirizados que vieram a óbito como parte aí do nosso memorial, né? Até o momento, inclusive, segundo o nosso levantamento, nós tivemos 39 trabalhadoras e trabalhadores da USP, né, entre efetivos e terceirizados, que vieram a óbito por conta da Covid. Bom, eu agradeço aí, então, a participação da Michelle e do Luiz, lembrando que a nossa reivindicação, reforçando que a nossa reivindicação é que esse plano sanitário educacional, a gente fez aí, as entidades fizeram um documento base, mas a nossa reivindicação é que a gente possa debater isso com a administração da universidade, que qualquer medida que seja tomada em relação a esse tema seja feita de forma democrática e não restrita aí a esse grupo de 6 dirigentes coordenados pelo vice-reitor, como bem lembrou a Michelle. Também aproveitando para divulgar o calendário dessa semana, essa semana nós teremos na quinta e na sexta-feira, nos dias 29 e 30, um encontro de entidades nacionais, enfim, de trabalhadoras e trabalhadores do serviço público nacionalmente contra a reforma administrativa, né, contra a PEC 32 da reforma administrativa. Então vai ser um momento importante aí, quem puder participar, a gente vai divulgar os links aí nos nossos meios de comunicação. E esse encontro tem o objetivo justamente de preparar uma jornada de luta, já tem um ato previsto no dia 3 de agosto, e é muito importante a gente fortalecer essa luta aí contra a reforma administrativa. E mais uma vez, lembrando que para vocês curtirem aí a nossa página no Facebook, no Instagram, e acessar o nosso site para ver esse e os outros boletins. Obrigado aí, gente. Até o próximo.
Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.